Começa mais um Moída Cast e hoje falaremos sobre os memes de Taubaté. Isso aí, que não são poucos, hein? E para isso, eita, Silão, quer que eu espere a carreta passar? Ou deixa eu fazer parte do programa, porque é a cara de Taubaté.
Sim, carreta de Taubaté.
Carreta do Dogão.
Trem da alegria aí passando na nossa porta, ó. Ele é gigante, tem vários andares, passa em cima do muro do estúdio, entra tudo o som aqui. É uma maravilha. E para isso estamos aqui com ele, Monteiro Lobato.
Tudo vem dos sonhos. Primeiro sonhamos, depois realizamos.
Quem nos acompanha no YouTube tá vendo aí, é o Monteiro Lobato de verdade.
Eu não gostei, cara.
Gostou do cosplay, Klaus?
Ah, tá perfeito, cara.
Paixão, vem nos visitar.
Obrigado.
Letícia Godoy.
Boa noite.
Rafa Longini.
Boa noite.
Não vou segue, né, Rafa? Eu sou o Klaus Aires e o programa é editado e cortado ao vivasso por Silas Avani.
Salve.
Salve, Silão. Arma eu.
Lobuiada.
Hoje é dia de falar dessa cidade maravilhosa em que estamos, exceto a Rafa, por causa do cheiro. A gente mantém ela sempre numa distância segura.
A gente gosta tanto de Taubaté que nem trouxe a Rafa pra cá, né? Tanto que a gente zela por essa cidade.
Exatamente.
Tá vendo?
Exatamente. Pra gente falar desse tema, eu preciso saber do meu amigo Monteiro Lobato.
Pois não, meu amigo. Para sonhar, é primeiro preciso realizar, depois sonhar.
Ó.
Entendeu?
Frases.
Lindo, maravilhoso, maravilhoso. Como é bom ter aqui um gênio da literatura infantil.
Obrigado.
Conosco. Um grande...
Boneca de pano a gente, sabugo de milho a gente, o sol nasce dia tão belo.
É, foi muito pó de pirlim.
O sol nascente é tão belo, não é?
Não sei, não corrija Monteiro Lobato, eu sou o criador da frase.
Desculpa.
Se ele falou diferente, agora é.
Agora é.
Ele é o dono.
É, agora é.
Sabe por que não existe flor preta, Klaus?
Não,
só
não.
O Monteiro Lobato, galera. Na minha época podia.
Ai, ai. Meu amigo Kleber, o que é Taubaté?
Olha, meu amigo Klaus, Taubaté é uma cidade localizada no interior de São Paulo. É conhecida por ser o local onde o escritor Monteiro Lobato, eu, nasceu, e pela grávida de Taubaté. Ah. Essa história contribuiu para Taubaté se tornar conhecida dentro do contexto dos memes e do humor na internet.
Pois é, cara. Eu acho que é o maior meme, sem dúvida, é a grávida.
Dúvida.
Falou Taubaté, todo mundo... Parece que faz parte do
Tem
nome da cidade.
Tem uma lanchonete aqui em Taubaté que chama Grávida de Taubaté, né, Silão? Você viu no iFood
tem,
uma vez?
Tem, cara, eu vi uma vez, não vi uma vez.
Ah, mas pode aqui ter. É ícone, você vai, tem vários restaurantes com desenho da grávida.
Tem.
Vários
não,
lugares.
Uma vez eu pedi
grafite,
pizza, foi na... Eu esqueci o nome da pizzaria que a gente sempre pede, que é bom.
A Vila...
É, Vila Velha.
Vila Velha.
Ela, aí tinha uma grávida, assim, buchuda no, na caixa.
A caixa de pizza
com,
vem.
Com vestido, com aquele vestido clássico, vestido
clássico
dela.
Cara, engraçado que o pessoal falou assim, ah, depois dessa mulher, a cidade ficou com fama de coisas falsificadas. Porém, tem um episódio do Chaves de 1977, que já o Sr. Madruga até falava pro seu Barriga que ele tinha um tecido inglês pra pagar o aluguel pra ele com tecido, um tecido fino e de valor. E aí o seu Barriga fala, ué, mas tá escrito Made in Taubaté.
A profecia de Chaves, né, cara? Já
inclusive,
tava lá.
O título do episódio é Um Finíssimo Tecido Made in Taubaté.
Mas vocês querem cultura?
É,
sabe por que isso?
É.
Porque Taubaté, aqui na região da CTI aqui, tinha uma grande fábrica de tecidos. Então era uma região muito famosa pela sua tecelaria. Tecelaria? Seus tecidos.
Pano.
Tecelagem?
Panos.
Pelos seus panos.
Pelos seus panos. Então é por isso que na época fizeram a dublagem e adaptaram pra Taubaté.
Na época era verdade.
Mas coincidiu com o meme depois de
anos
30
depois.
Anos, que era coisa pro vagabundo, falsificada.
Que engraçado, mano. Engraçado. E o seu Madruga na maior cara de pau. Não, é que na Inglaterra eles estão falsificando os tecidos de Taubaté.
Então, mano. Pô, muito legal.
Mas, mano, eu fui ver esse negócio da grávida, os detalhes da história, né? Porque a história da grávida é uma história cabulosa. E aí, o que eu vi?
Mas vamos falar da grávida já?
Querem deixar pra
não, deixa o suspense,
tá,
porque ninguém... Ninguém conhece a grávida,
final,
a gente vai revelar essa história.
Mas tem os detalhes que todo mundo só... O que, que a galera sabe? Que é uma mulher que fingiu gravidez e é daqui de Taubaté. Só isso.
Sim.
Mas tem detalhes muito interessantes antes e depois do que aconteceu.
Sim, mas vamos guardar pro final, porque é o mesmo que todo mundo conhece.
Vocês vão ficar enojados.
É.
Porque Taubaté tem muito mais história do que a grávida. Então...
Por exemplo, tem a Shakira em Taubaté. Quando
Verdade.
Me contaram... eu confesso que eu achei que era zoeira também, mas isso foi real.
Aconteceu, pô.
E eu acho que é um fato que tem que ser contado. Que a Shakira já esteve em Taubaté, fez um puta show.
Uma rádio que trouxe a Shakira, né, pra
Sim.
Taubaté.
Ah lá.
Pra você ver como o rádio era forte na época, né, cara?
Oh, fazer a Shakira uma... que era fraca, né?
Na época, não, na época ela tava no começo da carreira dela, mas, orra, mesmo assim, cara.
Mas a Shakira já tinha lá, já tava... Estou aqui.
Nossa, a Rafa de Shakira.
Já tava lá só nos Estou aqui, já.
A Rafa imitando a Shakira, eu acho que é tão bom quanto eu imitando Monteiro Lobato, hein, galera. Mesmo patamar de imitação.
Que isso, cara.
Pois
é, cara. Nasci pra imitar a Shakira.
Foi em 90, faz 25 anos já, eu não tinha nascido ainda.
Não.
Não tinha nascido faz muito tempo. Era que palco de diversos...
Vocês dois têm 25 anos?
É. Pois é.
O Klaus tá roubando os meus memes internos, galera. Vocês vão deixar isso acontecer? Pelo amor de Deus, né?
Ai, Kleber, é porque eu te conheço bem por dentro.
Ah. Ai, que gostoso.
Mas aí, o pessoal falou que os shows aconteciam realmente no começo da carreira dela, mas que já estava decolando pra ser uma carreira astronômica, e ela lançou Pies Descalzas no seu...
Chique.
Aquele CD dela, que ela tá com o cabelo deste tamanho, um violãozinho.
É, aí que ela ficou, aí que a carreira dela explodiu, né?
Foi graças a Taubaté, né,
depois.
Meu?
É,
eu acho que Taubaté. Foi também. Sim,
com certeza, com certeza.
Todos os sucessos dela vieram depois de Taubaté antes,
sim,
não?
É, você pode consultar no Wikipedia, você vai ver que Taubaté mudou a carreira de Shakira.
E é doido que tem vídeo no YouTube, né, dela fazendo a apresentação, e até que tá filmado decente, dá pra ver, assim, porque normalmente quando é vídeo muito antigo, a câmera tá assim, né, tá chuviscado, mas deu pra ver bem, assim.
É, não, eu vi uma versão no YouTube que tá até aqui na pauta, só que os caras passaram uma AI pra dar uma melhorada na imagem, só que melhorou só a cara dela e o resto tá chuviscado. Muito estranho, esquisitíssimo o vídeo, mas vale a pena ver. Temos também, falando em atração internacional, o que saiu em manchetes pelo mundo todo sem zoeira foi o Batman de Taubaté.
Sim.
Cara, eu já encontrei o Batman de Taubaté no shopping. Tirei foto com ele.
Vestido de Batman?
Vestido de Batman. Ele tava andando no shopping vestido de Batman. Encontrei com ele, ele tava lá tirando foto com o pessoal, como se fosse uma celebridade, o Batman normal.
Mas ele é uma celebridade,
ele
mano.
Ele é um herói.
Mas ele foi preso, não foi?
Ele é um militar aposentado que, em parceria com a Polícia Militar, começou a dar palestras de segurança pública. E foi no mesmo ano da grávida, então bombou de um jeito que saiu, mano. Eu fiz uma listinha aqui, ó, na BBC. BBC, Time, MSNBC, Telegraph e Al Jazeera. Olha lá ele ali, ó. Que tá com a máscara meio apertada, parecendo a bochecha do Kiko um pouco ali.
Pô, tá igualzinho.
Você vê que sou eu ali atrás tirando foto. É. Aí eu ali, ó.
Igual o Christian Bale, né, Rafa?
Tá, boquita, né?
É, também. Meio todos boquita. Eles, é todos eles juntos numa pessoa só.
Aí saiu Batman Helping Brazilian Police, Batman Comes to Rescue in Brazil. E a que mais me chamou a atenção foi da Al Jazeera, que falou que ele está ajudando a polícia porque a Taubaté é uma das maiores taxas de crime do Brasil. Eu falei, mano, por como que eles chegaram nessa conclusão? Não tá nem no... Eu procurei,
não
tá nem no top 50, mano.
Eles chegaram, mas o Silas pode confirmar, né, Silas?
Não,
mas...
Ah, agora é.
Mas foi o único crime agora que aconteceu esse ano, foi o assalto do Silas.
O Silas saiu do Rio de Janeiro.
Ai, mano, lá vem, cara.
Se não ouviu um pouco
ele
isso.
Ele perdeu a cidadania de carioca dele.
Meu Deus, eu vou chegar no Rio e ser esculachado hoje.
Pois é, mas, mano, não tá nem no top 50. Eu olhei as listas, só que segundo a Al Jazeera, que é uma das cidades mais perigosas do Brasil. Taubaté.
E aí, eu acho que é porque é caminho pro Rio, né?
É verdade.
Não querendo culpar o Rio, jamais eu faria uma coisa dessa.
Não, mas é entre o Rio e São Paulo.
É.
Então é uma cidade que está na rota do crime.
Caminho pro Rio, caminho pra São Paulo, realmente. É. Mas além de aí tá falando do Batman, né, o combate ao crime do Batman, tem um herói também, que é o Pete Pitoca, que também
nossa,
é de Taubaté,
verdade,
não é mesmo?
Que foi da aclamada série Boff de Elite, do Alexandre Frota, vocês lembram disso?
Lembro, lógico.
Pois é, exatamente.
Engoliu um pelo do bigode.
Achei que você tava acostumado a ter cabelo no dente, Cleber.
Ai, quando eu chupo a buceta da sua mãe, aquela vagabunda.
Meu Deus.
Caramba, que isso? Tá muito nervoso.
Calma.
Desculpa. Deselegância.
Calma.
Meu
Minha
Deus.
Minha mãe tá assistindo hoje, viu?
Clima da live.
Minha mãe tá assistindo hoje, viu?
Então, um beijo. Minha amada querida.
Só tem, estou cercado de canalhas aqui.
Então, mas o Pete Pitoca tem um momento cringe da minha vida, porque eu nasci e fui criado em Taubaté. Então eu estava no Onsen Termas de Taubaté.
O quê?
Onsen Termas, é um parque, parque aquático. Quando eu era criança, eu frequentava parques aquáticos. Enfim, aí encontramos Pete Pitoca no parque aquático. Ele tava no auge da Rede Globo.
Mas ele tava na piscina infantil, né?
Tava no mini tobogã. Eu
fico preocupado, né?
Aí ele foi e ofereceu autógrafo pra mim.
Ele ofereceu? Ele ofereceu? Ele
falou, eu tava olhando, falei, que é esse anão aí com pessoas em volta
dele?
Você
só tava curioso por ele ser anão, não?
É, exatamente. Aí ele veio, pô, você quer um autógrafo? Eu falei, não. Aí eu falei, mais tarde eu fui descobrir que era o Pete Pitoca, não tinha me ligado
com
o
Pete Pitoca. Mas... Caramba.
É, pois é.
Olha só. Depois.
Pô, o Pete Pitoca que esses tempos não, já faz uns anos aí que foi sequestrado, né?
Ele... Acho que foi ano passado.
Não foi ano passado, retrasado. Acho que já faz uns 3 anos, talvez.
Será?
Acho que faz. Mas ele caiu no golpe do Tinder, né?
Caramba, os caras sequestraram. Isso é muito Taubaté mesmo, né? Nada aqui é normal, mano.
Não, e o Pete Pitoca foi candidato a vereador. Não sei nem se ganhou. Acho que talvez tenha ganhado.
Ô, louco!
Sério?
É, o nome dele é Heitor Pete Pitoca.
Vereador. Será que é ele que faz as leis dessa cidade? Isso explicaria muita coisa, não?
Explicaria muita coisa.
Acho que é Heitor Martins, né? Heitor Martins.
Possível vereador, Pete Pitoca afirma que discute política com o Tiririca. É, claro, que dupla fantástica. Caraca, mas aqui não fala se ele foi eleito.
Eu achei aqui a notícia de quando ele foi sequestrado, foi em 2022. Ele ficou 5 dias em cativeiro, roubaram a casa dele, roubaram um monte de coisa, mas ele tava feliz porque ele tava vivo, ainda bem.
Eu acho que pelo... Isso até eu tava falando hoje com o Tapa-Olho Experimental, um abraço pro Tapa-Olho, certo? Faz muitos memes aqui taubatianos e região, né? Memes do Vale. E ele tava me falando que talvez por aqui ser a cidade da literatura infantil, a galera acha que pode a cidade virar uma obra de fantasia mesmo. Tem um cara que passeia na rua com a galinha na coleira, aqui perto, ele tá sempre por aqui. Tem o Dalhama também, vocês já viram o cara que passeia Dalhama, com a lhama?
Eu já vi no Instagram. A Dalhama também, acho que eu vi no Instagram.
Cara, eu não sei onde o cara arrumou uma lhama, meu.
Eu também não. Como que faz pra comprar uma lhama? O que precisa? O que tem que apresentar pra Luísa Mel, sei lá, pros órgãos. É,
tem que ter autorização.
Cara, eu acho que não deve precisar de nada. Eu acho que é só comprar, tipo, comprar um cabrito. Só que você compra uma lhama.
Não é, velho. Uma lhama, velho. Lhama, se fosse assim, todo mundo teria uma lhama.
Uma lhama não é animal selvagem. Lógico, lhama é doméstico.
Eu acho que não é doméstico,
doméstico
não.
É uma palavra muito forte.
Não, é doméstico.
Ele é doméstico, é verdade.
Doméstico.
Doméstico.
Faz sentido, mas eu acho que ele não é doméstico.
Porra, bicho, não. Ó, primeiro que ele tá falando aqui no Go Ugly, que uma lhama custa R$9.000.
Nossa!
Ah!
Já não é tão. Já ficou difícil, só por aí.
É verdade.
Mas.
Ah, mas aí eu acho que, tipo. Porque eu já tive um cabrito em casa já.
Ah, mas
né?
Cabrito é.
Então, tipo, se você conhecer alguém que cria, de repente uma mãe pare um filhote aí e não quer amamentar, você leva pra casa, trata na mamadeira ali. E é isso.
Catanduva é muito diferente mesmo, né? É. As coisas que a Rafa fala aqui ficou perplexo.
Não, mas lhama nem tem no Brasil esse bicho aí, meu.
É, então.
Claro que tem,
lógico.
As lhamas da Amazônia.
Rafa. Não é como.
Mano, aqui em Olímpia, pertinho, no parque aquático, você vai lá.
É um parque, Rafa. É uma atração.
No parque aquático tem a fazendinha e tem as lhamas lá.
Mas é uma atração. É igual falar que tem pinguim aqui, porque tem no Zoológico de São Paulo.
É um bicho de montanha.
Quem criava lhama também.
Mas é de montanha. Tem na América do Sul, mas não aqui. É mais Chile, lugar que tem serra.
Daqui a pouco a Rafa tá falando que tem girafa na Amazônia também.
Eu acho que vocês estão equivocados. A Mandy criava lhama também, mano.
Claro que não.
É youtuber.
É youtuber, youtuber não se aplica às leis da física. Youtuber não tem vida normal.
Vocês estão dormindo no barulho. Vocês estão comendo bronca.
Dormindo no barulho. Mas sabe que espécime que é nativa daqui, que é muito importante? A cuca, também conhecido como jacaré de bolsa e salto. Porque nós tivemos o ator e drag queen Nathan Carvalho, que viralizou depois de se fantasiar com uma cuca pra tomar a vacina do Covid, na época daquele meme do virar jacaré, sim, não sei o quê.
Ah, sim. Ah,
juntou Monteiro Lobato, jacaré, por que não ir lá tomar, dar o meu bração verde aqui com a...
Mas ele improvisou um pós-pobre maravilhoso, cara. Ele fez,
cara, eu não lembro.
Não tem pós-pobre não, ficou bonzão.
Tem tinta guache. Ficou bom, aí, deixa eu ver se tem fotos.
Tem, é muito engraçado.
Pô, não foi pós-pobre não, foi uma aquela super puta, produção. Não,
então, aquela puta fila de SUS e um jacaré. jacaré de loiro, tá ligado?
Foi melhor do que a cuca ele oficial do sítio antigo.
Pô. Bem demais, ó. De vestidinho com o rabão ali. O rabão
que
balançado.
Que rabão gostoso.
Você não viu o rabão da cuca balançando no vestidinho?
Nossa.
No
vestidinho de rosa? Só o rabão e da cuca.
Que isso.
Ah, vai falar que você não olhou
com o rabão. É um cara pintado de verde com uma máscara, um cabelo loiro, ele repara no rabo da...
Muito paradoxo.
Ah, balançando o rabão assim pra todo mundo não, ver ali na fila da vacina, você não ia olhar? Vai dizer que você não ia olhar?
Não, eu sou um homem casado, eu respeito todas as mulheres e jacarés.
Jacarôs.
Aqui, ó, eu fui procurar notícia da lhama.
Ah, boa.
Eu pesquisei também.
E o cara foi levar no banho e tosa a lhama, gastou R$200 pra dar banho na lhama dele. E ele disse que ele... cria um casal de lhama.
É um casal.
E que, segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis,
Ibama,
as lhamas são animais domésticos no Brasil e por isso dispensam autorização para criação ou comercialização.
Não sabia, não.
Queremos uma lhama no meio do estúdio, galera.
Nossa. Tô falando.
Mas é talvez por isso que a Rafa conhece as coisas de lhama, porque eles são animais meio porquinhos também.
Ah, são?
Eles gostam.
Cospem na cara dos outros, né?
Cospem na cara.
Animal fedorento, então, né?
E fede
cara,
pra caralho.
Taubaté é maravilhoso. Você pode andar na rua, você pode encontrar uma lhama, encontrar o Batman, encontrar a Cuca, encontrar a grávida, encontrar...
É.
Tem o cara que passeia com o galo na coleira também.
O cara que passeia
também.
Com o galo. Nossa,
Taubaté. E o cara do galo é muito engraçado, mano, porque o galo obedece ele que nem cachorro. Ele dá comandos pro galo, o galo espera pra atravessar a rua. É fantástico esse cara do galo.
Ah, que bonitinho.
Não, e quando fala assim que você pode sair e encontrar, não é mentira, não. Eu já vi o cara do galo e o cara da lhama, só não vi o Pit Bitoca.
Você já viu pessoalmente o cara da lhama, Klaus?
É, vi de longe, tipo, andando na praça.
Você viu a lhama andando na praça?
Eu nunca vi.
Que demais, cara.
Nossa, não foi tirar foto, cara.
Ah, bicho, eu tava passando de carro, não deu pra...
Caralho, o cara viu uma lhama pessoalmente, meu.
Eu vi, vi. Eu já abracei lhama. Quando eu viajei, eu já abracei lhama e postei no Instagram.
Ah, então
eu sou um grande conhecedor de lhamas. Tem foto abraçada com lhama e o Birubiru no meu Instagram.
Parecidos. Faz sentido a associação.
Na verdade, eu fui enganado por um cuidador de lhama.
É o quê?
É, porque você tá lá turistando e tem um cara com uma lhama na rua, você fala, ai, que legal, posso tirar foto? Ele, claro, claro, sim. Aí você tira e ele te cobra depois.
Ah,
mas aí qualquer lugar turístico é assim.
Aí é justo.
Pois é.
No Rio de Janeiro, você vai tirar uma foto com alguma coisa, eles não só cobram, como levam o seu celular.
É, já leva tudo que você tem, né? Galera, seguinte, tenho aqui uma promoção especial para os nossos ouvintes.
Uhul!
É um desconto agressivo daquele jeito que a gente gosta, hein?
Boa! Você que tá querendo aprender outros idiomas para viajar, fazer um home office para fora e ganhar em dólar, aumentar o seu salário ou até para consumir mais conteúdo gringo na internet de boa...
E fica aí decorando palavras inúteis. O cara vai falar ice e fala ice. Virou nhonho. Amarelo se diz gelo.
Ou o cara vai num restaurante e pede um lunch... Achando que vem um hamburgão, né? Aí vem um filé com salada.
Bom, nem é só de inglês que a gente tá falando, viu? A gente trouxe aqui uma promoção pra uma plataforma de e-learning com 14 opções de idiomas.
Ô, louco, bicho.
O negócio é que as lições da Babel foram cuidadosamente criadas por mais de 200 especialistas em idiomas para assegurar que você aprenda a falar de verdade e não apenas decore palavras.
A abordagem focada na conversação da Babel ensina palavras e frases úteis para que você comece a falar rapidamente sobre os assuntos do cotidiano. Em apenas 3 semanas já é possível observar um progresso notável.
A Babel oferece muitas maneiras de aprender, incluindo a Babel Live. Treine a conversação com aulas online e ao vivo, ministradas por professores de idiomas certificados. A Babel Live torna o aprendizado de idiomas flexível, com aulas ilimitadas e por um preço acessível.
Então aproveite a nossa oferta especial e ganhe até 55% de desconto na assinatura da Babel em babel.com/moidacast. Além disso, você pode aproveitar o teste gratuito de 20 dias sem nenhum compromisso. Isso mesmo, você tem 20 dias para começar a aprender um novo idioma com confiança.
Conheça e progrida na sua casa, no seu ritmo, com tecnologia premiada, conversação e o método de repetição espaçada, que é absurdamente eficaz, hein? Dá para falar um tempão disso aqui. E você ainda tem os 55% de desconto. É imperdível, então confere aí que o link tá na descrição.
Outro clássico de Taubaté é o parkour de Taubaté, né?
Ah, esse é maravilhoso.
grupo das meninas que foram lá praticar um esportinho ali na Avenida do Povo. É Avenida do Povo ali?
É, Avenida do Povo.
Nós fomos também. Foram lá fazer um esporte, né, e acabaram humilhadas na internet. Só porque elas estavam sendo radical.
É verdade.
Nossa, foi mais constrangedor.
Um esporte perigoso desse. Eu acho um absurdo as pessoas fazerem piada, entendeu? Porque as meninas estavam lá arriscando as vidas delas na praça e depois a gente foi e fez igual.
A gente foi na Avenida do Povo, no mesmo lugar que foi gravada a reportagem. Tem aqui no nosso YouTube a nossa matéria do parkour de Taubaté.
Ah, a gente não pode zoar, porque a Rafa, ela se machucou gravemente. Se machucou.
Eu machuquei verdade. Meu joelho, é verdade. Machuquei gravíssimo.
Duas semanas com o joelho de alface. Fiquei. Ai, ai. Não, e elas ficaram pistola, né? Ficaram, o grupo falou que as pessoas estavam fazendo bullying porque a ideia do grupo era incluir e não julgar, não importa o nível de experiência. Só que, mano, é engraçado, porque a matéria foi assim: é um esporte que faz bem pra isso e aquilo outro, que consiste em saltos e não sei o que lá e tal. Aí na hora que mostra, elas estão ali, aí, ó. Quem tá vendo no YouTube já tá acompanhando. Pulinho de degrau em degrau da escada.
Hardcore.
Rolamentinhos no chão, igual menino de carpete.
No nosso vídeo, o Silão, ele deu um pulo fenomenal ali da escada. Ele foi estratosférico, literalmente estratosférico.
Eu diria que o salto do Silas, sem nunca ter treinado parkour antes, já deu um... Já foi o melhor da...
É porque todo salto do Silas é com vara, né? Então...
É verdade.
Estão falando aqui no chat que tudo em Taubaté parece um episódio de The Office. Que isso?
Pior que parece, cara.
Pior que parece, é verdade. Mesmo. É como morar num episódio no... Como é? Em Scranton. É Scranton brasileiro.
Pior que eu acho tudo bem os caras ficar pulando. O que eu acho revoltante é o jornalista achar que isso é pauta pra passar na televisão.
É verdade. Pô, o cara foi lá fazer a matéria.
Bosta, meu irmão.
E não tinha nada pra fazer a matéria, eu acho que construíram muito mal também.
É.
Porque eles, na matéria, eles começam. Não, porque é um homem pulando de um prédio, é a nova moda.
Mas mulher também consegue.
Radical, arriscado, mas a mulher também consegue. Em momento nenhum eles falaram, tem um novo grupo de parkour começando em Taubaté, as mulheres estão... Sabe? Tipo, é tudo uma questão de contexto. Exato. Mas não, eles querem fazer um clickbait ali na matéria.
Você tem toda a razão, não ia ter bullying nenhum se fosse...
completamente a expectativa, cara.
Não ia ter bullying nenhum. Eu me arrisco a dizer, se não fosse ridículo, não ia ter bullying. O problema é que foi ridículo.
Exatamente.
Era só ter colocado no contexto correto. Mas em vez de culpar jornalistas, elas ficaram com muita raiva de quem faz a piada, falando que estão julgando as pessoas, desencorajando o esporte, mas não, nós fomos lá e praticamos o esporte para mostrar que a gente também é inclusivo.
Que a gente é radical também.
Exatamente.
Elas fizeram porque tava no hype, né, na época.
Bom, mas falando em mulheres superpoderosas...
Suzane von Richthofen.
Não é essa,
tá em Taubaté mesmo.
Mas essa você também pode encontrar nas ruas.
Sim.
Aqui em Taubaté.
Sim. Ela mora aqui.
O Silas, ainda? Inclusive, tá louco pra encontrar, né, Silas?
Ela tava fazendo faculdade aqui, acho que ela mudou, né, pra outra, né?
É, agora mudou? É ex-Richthofen. Eu acho que ela se mudou.
Ela mudou de cidade, mudou de
cidade de nome.
Mudou de nome, mudou de tudo.
Fala onde você tá, Richthofen, que eu vou atrás de você, tá
bom? Dê notícias.
Vai, por favor.
Não, mas eu ia falar de uma que eu descobri. Descobri hoje, mano. Namorada dos Ares.
Namorada dos Ares?
Dos Ares.
Namorada do Klaus?
Não, entendi. Não é minha namorada, não. Colibri brasileiro.
Que porra é essa?
É o quê?
É, ó, Joana Castilho foi uma garota de 14 anos que foi a primeira mulher brasileira a ser pilota acrobática e campeã de manobras.
Olô,
a mina era adolescente, mano, isso nos anos 30, e ela mandou tão bem que ela recebeu o brevê dela de aviação, na época não chamava brevê, mas tipo certificado de que ela podia pilotar, das mãos do presidente Getúlio Vargas.
Ô, louco!
Caramba!
Pois é, e nessa época nem tinha campeonatos de acrobacias ainda, foi começar depois, então ela foi pioneira do voo acrobático e era uma mulher que se considerava, ela não nasceu aqui, mas viveu a maior parte da vida, que se considerava uma cidadã taubatiana. No mês da mulher aparece pôster dela por aí nos shoppings e tal. E eu não conhecia essa história, eu fui descobrir
legal,
hoje,
cara.
Vendo pra pauta aí, ó.
Ó, Moída Cast também é cultura, galera.
Vendo? Joana Castilho. Nós temos a primeira mulher que voa.
Aqui
é daqui.
Em São José tem uma casa de Santos Dumont. E eu acho interessante que em Taubaté tem uma Torre Eiffel com o aviãozinho do Santos Dumont, o 14 bis, em cima.
Não, onde isso?
Ali na... naquela rua lá, na rua 15, acho. Tem uma Torre Eiffel na frente da Sodiepo.
Tô procurando aqui.
Você nunca viu?
Eiffel de Taubaté.
Nossa, o Kleber nasceu em Taubaté, ele não sabe.
Pior Taubaté. Praça Doutor Monteiro.
Tem uma Torre Eiffel em Taubaté, mano? Ai, mas isso aí que
é sobrancelha.
Peraí que o Kleber vai sofrer.
Fica de sobrancelha aí, Kleber, tá bonito.
Nossa, mano, mas essa Torre Eiffel é muito triste,
então,
cara.
Então, tem um 14 bis, será que tem alguma coisa a ver com ela?
Ela
também
é muito pequena e tá dentro de um cercadinho, parece que tem um... fizeram um...
Que bosta.
Parece que
nossa,
parece um
que
canil.
Depressão.
Ah, tô ligado. Nossa, eu nunca associei isso com uma Torre Eiffel.
Você
pra
achou
mim
que era uma antena?
Torre... pô, é mais baixinho do que eu, a torre.
É uma mas antena de
TV. Mas pra mim
TV.
É curioso porque tem um 14 bis ali em cima. Será que tem a ver com essa moça? Não, agora eu não entendi mais nada.
Não sei, cara. Não sei. Não conheço muito.
Será que será que o Santos Dumont passou voando por aqui?
Não sei, porque eu sei que em São José tem uma casa lá pra visitar que é do Santos Dumont. Aí a galera visita São José perto daqui.
Deve
também.
Ser isso, uma homenagem aqui à região do Vale e tal, porque não parece o avião
existe
da...
Existe uma Torre Eiffel e um avião 14 bis de Santos Dumont em homenagem ao aviador que foi o primeiro a levantar voo. Mas não é que ele veio pra cá nem nada, é só pra homenagear mesmo.
É verba pública, só isso. Tava sobrando verba.
Igual a Joana Castilho, coitada, eu tava lendo a história dela hoje, o presidente foi lá, se impressionou com as acrobacias, deu brevê pra ela, daí falaram, não, você vai ter um incentivo e tal. Depois os políticos somem e ela continua sendo financiada pelo pai dela, que apoiava a aviação.
Justo.
É sempre assim, né, bicho?
Normal.
Mas é isso. E o que mais que nós temos também?
Poxa, precisava de uma estalta dela numa praça
pois
bonita de Taubaté,
pois
né?
É. Pô, tinha, eu vi no Shopping Via Vale a foto dela no Mês da Mulher.
Ai, que susto.
Junto com a da Hebe e outras mulheres importantes daqui da cidade.
Que você ia falar Shopping Via Vara.
Via Vara. Eita! Não, só quando o Silas tá lá.
Você já viu o monumento de Taubaté ali que tem o cara de pau duro?
Cara de pau duro? Não vi.
É isso? É um cara
eu
que
acho
fica...
Que tem mesmo. Eu não sei o nome daquele cara. É um pioneiro, né?
Eu já acho estranho esses Monteiro Lobato que tem por aí de mão dada com a narizinho, que é muito...
Monteiro Lobato
senhor
ali naquela rotatória é muito pedófilo.
Vocês são maldosos. Só porque é um
estranho.
Adulto pode ter filhos e andar de mão dada com criança.
É uma Emília, né?
É uma Emília, pô.
Não, muito estranho.
Vocês são muito maldosos. Muita marvadeira.
Mas qual que é o cara de pau duro?
É um cara que... Acho que é um bandeirante. Não sei quem é direito.
É, mas
ele
que...
ele tá segurando uma arma do lado da cintura. Uhum. Só que quando você vê ele de lado, você vem chegando...
É verdade.
Quando você vem chegando, parece que ele tá na posição do pau, assim. Ele
ai, que absurdo.
Jacques Félix, o nome do cara.
Ah, é o cara que descobriu o Taubaté, Jacques Félix.
Não sabia.
Mas parece que ele tá de pipi duro mesmo, dependendo do
ângulo que
você olha.
Parece uma estátua em homenagem ao Silas,
Taubaté
parece
foi
muito.
Descoberta com muito tesão, então, né? O cara veio aí, que cidade gostosa.
Uma coisa curiosa que eu vi nas minhas pesquisas aqui, então, né, dos memes de Taubaté que viralizaram, foi as Branquelas. Teve uma reinauguração de uma loja. E pra animar a festa, os caras contrataram, né? Por que não? Pessoas estavam imitando as Branquelas. Daí fizeram lá a apresentação da música Street.
Um cara tava de Branquela e o outro cara tava de Latrell, exato.
Sim, nossa,
e
mano.
Ficaram dançando,
tava...
né?
Foi lindo.
Mas tava ótimo, porque o cara realmente era um armário e tava tudo muito parecido, a maquiagem.
Sim,
né?
Sim.
Tava boa.
Pô,
fizeram
dançou
até
igual,
as cambalhotas lá, de pôr a mão por baixo da perna e virar. Olha lá. Muito
sensacional.
Legal.
Sensacional.
Muito bom.
Sensacional.
Gostaria muito de ter visto essa.
Isso foi em Taubaté?
Foi.
Nossa senhora.
Viralizou na época. Viralizou.
Eu acho que até esses caras viralizaram depois também, porque eu já vi coisas deles fazendo as Branquelas.
Muito
achei
legal.
Achei bonito.
Ah lá, e falando de sucessos, eu queria saber da Rafa, que é a nossa roqueira oficial do programa, se ela conhece
rock,
a... Peraí que eu não tô conseguindo descer na pauta aqui.
Celi Campelo.
Celi Campelo.
Pô, estúpido cupido é dela, meu.
Pô,
todos
que da hora,
conhecemos
cara.
A Celi Campelo, Band de Lua.
O Cláudio não conhece nem...
Tico-tico no Fubá. Não é da minha época, né, Cléo?
Não, mas
você lembra
não,
melhor.
Você não, só época, você não sabe nem quem é Gustavo Lima. Você não sabe quem é Leonardo. Que isso, cara.
Celi Campelo que eu sei quem é Leonardo? Foi um pintor.
Sim, verdade. Leonardo.
E também uma tartaruga ninja.
Sim,
agora...
Mas Celi Campelo é a primeira roqueira, roquista do Brasil, meu.
Então, dizem que a verdadeira rainha do rock é ela e não a Rita Lee. É uma polêmica que tem aí. De qual lado que você tá cavando outro cancelamento musical pra Rafa? Qual lado que você tá nessa polêmica, Rafa?
Não, eu tô do lado da Rita. Por quê? Celly Campello, ela ficou famosa, né? Cantou lá as musiquinhas dela,
desde os 12
tal,
anos
fez
ela
um
foi
dinheirinho.
Formada.
Só que aí ela abandonou a carreira porque ela casou. Aí ela preferiu morar em Campinas e largar Taubaté.
Ah.
Então, eu prefiro a Rita, porque a Rita continuou cantando até véia. E depois, quando ela foi se aposentar, já não aguentava mais cantar. Ela foi morar numa fazenda cheia de bicho. Então, eu gosto mais da Rita.
Ah, entendi.
Belos argumentos.
Entendi.
Uma fazenda de lhamas.
Foi morar com lhama.
Uma fazenda com lhama, gato, cachorro. Pô, Rita muito mais
a
legal.
A Celly Campello cantou lá Cinco Cor de Rosa, Billy, Banho de Lua. Banho de Lua é bem famosa mesmo. Estúpido.
Como que canta pra nós aí, Panés? Qual John? Banho de Lua.
Toma um banho de lua.
Não, tem que fazer a voz da Celly, né?
Ah, eu não sei fazer a voz da Celly. A Rafa é melhor nisso do que eu.
Ah, mas eu queria ver você fazendo.
Pô. Não, mas
eu queria
graça
que ele cantasse
você,
outra frase.
Mas realmente, ela...
Só pra eu saber se ele sabe mesmo.
Com 12 anos de idade, ela tinha um programa no rádio, mas com 20 anos de idade, ela já abandonou a carreira musical pra se casar. Mas era aquela época,
então,
né, mano?
Ela abandonou as coisas.
50, pô.
A Rita era, tinha mais atitude de rock and roll. Faltava um pouquinho do sangue nos olhos da Celly Campello. Mas, assim, merece ser homenageada, porque, né, todo mundo, até minha irmã, que é bem mais nova do que eu, sabe quem é. Não quem é por nome, mas já ouviu cantando. Então,
posso falar uma verdade? Daqui 50 anos, vão lembrar mais da Celly Campello do que da Rita Lee. Porque esses sucessos da Celly Campello são muito mais marcantes do que qualquer sucesso que a Rita Lee já fez.
É verdade.
Rita Lee ficou muito famosa como um ícone, mas nenhuma música dela é tão famosa assim.
É porque acho que a Rita Lee é famosa no rock, mas tipo, a minha mãe, que é evangélica, cantarola até hoje as músicas da Celly Campello.
Então eu acho isso.
Mas tua mãe sabe, venenosa, não é possível.
Mas essa não é da Rita Lee. Se bem que nenhuma da Celly Campello é dela também, é tudo
lança
música importada.
Com certeza minha mãe não canta por aí.
Lança perfume da Rita Lee. Pô, a Rita Lee tem muito hit, cara. Não. Tá falando merda, Cleber. Tá falando merda.
City 4, quero ver, vai.
Fale 4 álbuns da Rita Lee.
Fiscalização de fã, vamos ver se é fã mesmo.
Fazer igual City... o cara do Blink.
Fã.
Você já tá abrindo a aba do
fã.
Google aí que eu sei.
Mas ela, num totó. Ela canta aquela música da Eva Venenosa, ela canta a música do Lança Perfume, ela canta a música do Meu Bem e Você Me Dá Água na Boca, ela canta...
Rap do Ovo.
Acabou.
Ovelha Negra.
Sabia?
Então City
tá
5.
Bom.
Se eu falasse 5, eu pegava, Rafa.
Quatro, já saiu com muito esforço. Tô percebendo.
Pô, que isso. Vocês estão subestimando Rita Lee, que absurdo.
Não, eu também gosto da Rita Lee. Rita Lee era top.
Ah, nós temos aqui a Xuxa. Claro que não a Xuxa Meneghel, e sim a Xuxa de Taubaté, que é a Cíntia Lopes.
É aquela Xuxa que viralizou, que tá bombando no TikTok?
Ela é igual.
Cara, eu acho que é a mesma,
igual.
Assim. É uma que é... Ela é idêntica à Xuxa um pouco mais jovem do que agora.
Sim.
Ela é a Xuxa alguns anos atrás.
E a época da ursinha macia?
Cíntia Lopes, de 43 anos, é protagonista de uma história digna de filme. Diagnosticada com depressão, recebeu uma ajuda inesperada. Sua semelhança com a Xuxa.
É igual. Velho.
Caramba,
que
parece
fez
muito.
O apelido,
eu não tinha visto ainda.
Xuxa de Taubaté. E além de ser parte fundamental da cura da sua depressão. Porque ela passou a aproveitar disso para trabalhar com a criançada. E aí, isso alegrou a vida dela. Ela, claro, usa o cabelo loiro curtinho pra dar aquela ajudada. E as lentes de contato, mas de resto, idêntica.
Muito igual.
Idêntica, mano.
Muito igual, mano. Muito igual.
Vocês já viram o Keanu Reeves de Taubaté?
Não vi.
Sou eu, ó. Igualzinho, ó.
Nossa,
idêntico.
Nossa, velho. Eu achei que tinha.
O pessoal me confunde com o Keanu Reeves aí na cidade.
Nossa. Eu acho você mais parecido com o Jason Momoa, Cleber.
Ah, boa. Não, Jason Momoa é igual, né? Tô falando de parecido.
Não tem como.
Tô falando de igual, pô.
É, falta umas tatuagens, daí fica idêntico.
Não, sim. Então, mas é fazer o quê, né? O pessoal de Taubaté confunde nas ruas, mas é normal, natural, acontece. Pode procurar aí, Keanu Reeves de Taubaté, você vai ver minha foto.
Keanu Reeves sempre
anda de
roupa
básica,
né? Vocês
virem o Kleber um dia sentado na praça de Taubaté com um bolo, galera. É o Kleber, não é o Keanu Reeves.
Pega esse link, Claudião. O Keanu Reeves sempre anda de camiseta básica, né?
Falando em camiseta básica. Temos que falar aqui da maior variedade de camisetas básicas e tecnológicas do nosso país, que é a Basicamente. Você entra no site basicamente.com, você encontra camisetas que têm todas as propriedades mágicas da Tech Shirt. Além disso, eles parcelam, tem troca fácil. Cada semana eles inventam um negócio diferente. Uma hora é o bazar, outra hora é o desconto progressivo, que quanto mais peças você põe, mais ganha desconto.
Sim.
Então não deixe de conferir o link da descrição. Vai lá na Basicamente, porque com o nosso cupom ainda tem o frete grátis. É só pôr lá MoídaCast. Você ganha frete grátis em qualquer carrinho enquanto durar aqui mesmo a parceria.
Boa!
Alegria. Certo? E ó, vou falar, é boa mesmo. Todo mundo aqui já tá usando, né, o Rafa? Você já recebeu aqui, mais aí, né?
Oh, oh.
Aí, ó.
Cuti!
Chique demais. A modal branca.
Estou de modal branca
hoje. Não amassa,
hoje.
Não desbota.
Conforto térmico, não amassa, não desbota, não dá bolinha. Fui na academia com ela, fui trampar com ela, tô gravando podcast com ela e amanhã vou continuar usando ela porque ela não vai estar fedida. Olha só.
É isso mesmo. Então vá lá, aproveite. Tem mais coisas além das camisetas tecnológicas. É uma loja muito bacana, vale a pena você dar aquela conferida.
Muito mais barato que a concorrência, então chupa Insider, desculpa aí.
Real.
É isso mesmo.
Vimos
é
vários reviews mesmo não patrocinados e a galera confirma isso por aí no YouTube. Melhor custo-benefício de camiseta tecnológica, basicamente. E aí, vamos falar da grávida?
Vamos. Momento que o Brasil...
Ah, meu Deus.
O Brasil não aguentava mais esperar.
Coloca uma música de tensão aí, Silão.
Música de gravidez, Silão.
Gostei. Ficou, assim ficou legal.
Ah, assim ficou bom, Silão.
Ficou legal,
gostei.
Ficou legal assim, ajustado.
Bom.
Ô, caralho.
Ai, meu Deus do céu.
Põe quatro músicas, um pra cada gêmeos.
Você quer quatro músicas?
Sim, um pra cada gêmeos. Aê, boa! Agora sim!
Um pra cada gêmeos!
Meu Deus!
Um pra cada gêmeos!
Meu Deus! Meu Deus! Socorro!
Ai, ai!
Eu vou sair daqui com barulho de trem na cabeça, viu?
Meu Deus!
Caraca, cara!
Só faltou a carreta.
Nossa,
agora.
Eu vou deixar essas cinco músicas aqui tocando só no fone do Cláudio. O que vocês acham?
Boa, eu gosto da ideia. Programa inteiro, por favor.
Meu Deus do céu.
Então mas, conte os detalhes,
vou Claudio. Contar alguns detalhes que poucas pessoas sabem. É o seguinte, o primeiro deles que eu acho muito interessante é que o marido dela chama Kleber.
Sim, eu já tava sabendo. Essa informação me é familiar.
Só que o marido confessou à Record que ele tinha feito uma vasectomia quando a mulher dele apareceu falando que tava grávida de quatro bebês.
Ai, minha nossa.
E aí ele ficou confuso. Ficou confuso, mas pensou...
Às vezes acontece milagre.
Não vou fazer. Ele até pensou em fazer um espermograma pra dar uma confirmada se a vasectomia tava funcionando ainda mesmo. Ele falou, não. Confio na minha esposa. Não precisa. Se ela falou que...
Ah, mano, não me entra na cabeça que esse maluco nunca viu essa moça pelada pra saber que a barriga
segundo
dela
ele,
era...
De... Isso que é o mais curioso, que tem mais a ver com o final da história, que segundo ele nunca soube que era mentira. Ah, ele ficou sabendo
mas é
depois.
Mental. Sabe
ele
por é que é mentira dele?
Mas então ele não comia ela, porra.
Ela
então
falava
não dava no couro.
Que tinha vergonha da barriga, que a barriga tava deformada com estria e que nem o marido dela via a barriga. Só que
mentira!
Só que tem uma questão curiosa. Em setembro não tinha barriga. Em dezembro tinha uma puta bola de praia.
Isso é bizarro.
Se bem que isso aconteceu comigo também. Vocês
ele
podem
não
ver
estranho.
Vídeos passados. Setembro
é
era
verdade.
Magro. Dezembro tava gigante. Então acontece.
A Karen te engravidou então?
Engravidou. Sim.
E aí ele
sou
não...
Sou grávido de Taubaté.
Não fez o espermograma porque Kleber era o último romântico desse Brasil. Ele falou, não, eu confio cegamente na minha esposa. Então ela em dezembro tava com a sua super barriga. Isso era o quê? 2012, né?
Acho que era. Já faz uns... Do 13 anos, acho, esqueci.
E ela já estava marcando a cesárea. E daí ela começou aparecendo em matérias de jornais menores e tal. Chamou a atenção lá da Record. E aí ela dava entrevista pra todo mundo. Maior disposição, grávida. De quadrigênio, às vezes a mulher tá grávida de um só bebê e tá andando que nem pato, toda indisposta, mas ela não, tava feliz da
vida. A história é a seguinte, né, porque ela tava sendo muito concorrida pra ir pra TV. Aí ou ela ia pra Record pra fazer o... Como que é o nome do programa?
Hoje em dia.
Ou ela ia pra Ana Maria Braga.
Ana Maria Braga.
Aí ela acabou escolhendo ir pro Hoje em Dia, aí a Cris Flores... né, ela falou, beleza, vamos entrevistar essa mulher, vai ser legal, tal, que história
que
emocionante.
Tem um detalhe
na
antes.
Na época, também, hoje em dia, tinha audiência pra caramba, tinha, né? Na época...
Muito. É, eles estavam concorrendo por audiência pura.
Tinha Cris Flores, tinha o Edu Guedes, tinha a Ana Hickman, aquele time de vários apresentadores, Edu cada Guedes, um Ana na Hickman, sua área
naquela
ali.
Época.
Que entretinha a galera pra, mais do que Ana Maria Braga. Eu acho que na época até batia, viu, a audiência da Ana Maria Braga.
Era concorrência pura. Aí, beleza, ela chegou
aí,
lá...
Não, um detalhe que eu queria mencionar antes é que ela já tava dando muitas entrevistas, mas quando a equipe de reportagem falava vamos acompanhar o ultrassom com você, ela dava um jeito de dar um Leonardinho.
Ela dava um Leonardinho.
Aí ela não queria. Entendi.
Então, mas sim. Aí a Cris... né, sabiamente, ela olhou, analisou e falou, mas quando eu tava grávida, eu não agia dessa forma, né,
o pé inchado. A Cris falava que ela sentava na cadeira e levantava muito tranquila, né?
E a Cris falou, eu grávida de uma criança só, eu tinha que levantar igual a véia surda, tá ligado? Apoiar a lombar aqui com a trama, e levantar devagar ali.
Dificuldade, né, e ela não tinha essa dificuldade.
Ela falou, eu achei estranho, ela não tava com o pé inchado. Levantava e sentava com facilidade. Geralmente até o nariz fica meio inchado. Os peitos em cima. Que grávida mais estranha. Tá bom que cada organismo é de um jeito, mas ela começou a suspeitar.
Aí a Cris começou a investigar no camarim dela, porque daí a Cris chamou ela, porque a Cris pensou, mano, eu não vou levar pro ar uma matéria que pode ser uma mentira. Porque a Cris já sabia o que ia acontecer, né? Que ela ia ganhar prêmios depois e coisa assim.
A Cris Flores é
muito chegou na moralzinha no camarim. Na moralzinha, ela falou assim, olha, é o seguinte, eu não posso levar uma mentira pro ar, eu quero que você seja sincera comigo, você tá grávida mesmo?
Nossa.
Aí ela deu barraco, bicho. Falou, eu devia ter ido na Ana Maria Braga. Se eu soubesse, vocês iam me humilhar. Aí criança chora, tá ligado? Que ela tava com um filho ali já.
Ela já tinha um filho antes da...
Já tinha um filhinho que era criança na época. Daí a criança começa a chorar. Aí ela, eu tô passando mal.
Eu acho que a Cris ela conta, né? Mas no camarim eu acho que tava o marido dela, o filho, não sei se a mãe, e um tal de enfermeiro... que a Cris suspeita que era amigo dela e que não era enfermeira.
Que não era nem enfermeira.
Porque daí nessa dela começar a falar que tava passando mal, ai, porque eu tô passando mal, ai, isso aqui. A mulher se desesperou lá, o enfermeiro não fez nada.
Não fez nada, ficou de boa.
O cara só tava com um jalequinho, um estetoscópio, tá ligado? E foda-se, tipo...
Aí,
o enfermeiro olhando e falando, ih, que problema,
Cris Flores falou que a vontade dela era de enfiar o alfinete, pra ter certeza. O pessoal falou, meu, eu vou parar de brigar, porque a mulher tá passando mal. Eu acho que é mentira, mas vai que é meia mentira. Vai que ela tá grávida. Grávida de um só, inventou isso. Uhum. Aí eu tô fazendo a grávida passar mal, vou parar de botar pilha. Deixa, depois eu investigo.
Só que a Cris, ela falou... Eu não lembro se falou no Vênus ou se foi no The Noite. Porque, né, querendo ou não, faz parte da história da Cris. Ela tem que contar essa história, né?
E ela não queria entrar ela foi contra a vontade dela,
ela
né?
Ela foi contra. Mas ela falou que ela passou a mão, assim, perto da barriga. Tipo, de algum modo, ela conseguiu passar a mão na barriga. Ela sentiu que é alguma coisa mole. Ela acha que é um monte de tecido.
Era pano, era tecidos finos de Taubaté.
Acho que é uma bola do Kiko.
Todo mundo acha que é uma bola de academia, né? Coisa assim, mas a Cris acha que é alguma coisa molinha que lembra tecido, assim, ela, o toque.
Pois
faz sentido pensar que é tecido, né?
Mas esse papo do marido não saber é mentira, porque tem vídeo dela entrando na casa sem a barriga, tipo, saindo sem a barriga e voltando com a barriga.
Então, é aí que tá, porque daí a Cris, como ela ficou desconfiada no dia, ela falou, vocês vão acompanhar ela até em Taubaté.
Ela mandou um jornalista segui-la.
Ela mandou uma equipe seguir. Sim, por isso que... Porque a matéria foi de manhã...
Mano, a Cris é braba.
Peraí,
E o Edu Guedes no programa chorando.
Emocionadíssimo.
Deve ser muito difícil mesmo.
Eu gostaria de lembrar do quanto foi ridículo o Edu Guedes chorando, tá bom? Ô, Silas, até separei uma foto, faço muita
chorou
questão
pouco.
Que a nossa audiência do YouTube veja.
Chorou pouco.
O Edu Guedes chorando. E aí ela saiu carregada de presentes, de roupinha, de bercinho, sei lá o que deram pra ela.
Cara, querendo ou não,
ela ganhou muita coisa.
Ganhou muita.
E aí ela foi pra casa? Não. Fez que nem o... Olha, aqui. Ai, que otário. Então, aí...
Coitado do cara, o cara é emotivo, meu.
Emocionado, tava emocionado com a história. É porque, cara, emociona mesmo. Tipo, porra, uma mulher grávida de 4 filhos. É uma gestação difícil e normalmente essas gestações com muitos bebês
de
não
risco,
duram.
Né?
Porque é gestação de risco. Porra, a mulher já tava grávida, sei lá, daquela barriga, quantos meses... Ela tava, sei lá quantos meses ela devia estar falando, em 6, pelo menos. Porra, já era difícil pra caralho. E emociona. Sim. Aí um monte de empresa foi lá, deu fralda, deu kit de quarto pra cada uma das meninas.
Patrocinador.
Porra, velho.
Aí o jornalista seguiu, diz a Cris Flores que ela até despistou o jornalista, despistou. Tipo, não foi direto pra casa, deu uma sumida e tal. Porém, o jornalista foi atrás de médico, atrás de tudo, e descobriu que o ultrassom mostrado por ela foi pego de outra pessoa.
Sim.
E aí depois...
Depois apareceram as mulheres com ultrassom verdadeiro, né? Falando, não, esse ultrassom é meu, da minha filha que já nasceu, já tá aqui, já, tipo... E aí, ela usava imagina, o mesmo ultrassom da mesma vezes. Criança pra falar Sim. que eram as quatro crianças, né?
Viralizou duas vezes, uma por todo mundo achar que ela era super grávida e outra por todo mundo descobrir que era mentira e que foi no mesmo dia que ela voltou Sim. da Record.
Então, é isso que eu acho mais bizarro da história, porque eles descobriram muito rápido e a edição foi muito rápida, foi no mesmo dia. Porque, cara, como que eles pegaram, tipo, as câmeras lá de onde ela morava tão rápido? Porque tem vídeo
Porque jornalista normal. É doido pra dar o furo, né?
Tem que Exatamente. Dar o furo. Mas também o pessoal, nos comentários mesmo desses relatos da Cris Flores, que ela foi no Vênus e contou, foi em outros programas, já contou. O pessoal comentou assim: como desmascarar a grávida de Taubaté? Passo 1, tenha olhos. Passo 2, pronto, é só isso. Só isso que precisa.
Só isso.
Então que também ela, a Cris Flores só teve coragem de falar o que muita gente tava pensando, mas Sim. a galera tava sendo indulgente com a.
Eu não sei se
todo
vocês
mundo falava, né? Tipo, ai, posso passar a mão? Ela, ai, eu não gosto que passa a mão porque é uma sensação muito ruim, porque a pele tá muito esticada, mano, porque é muita
se
dor.
Se ninguém falar nada, onde isso ia chegar? Ela ia arrumar quatro bonecos?
Não sei.
Que eu queria muito saber se ela ia sequestrar
ou
quatro crianças.
Ou as quatro meninas iam morrer?
É, ia falar que perdeu no hospital. Ela ia ter que achar um hospital que ia inventar que ela
Mas
perdeu.
Será que ela é mitomaníaca?
Que trocaram na maternidade,
ia
aparecer quatro meninos Pedrinho do nada, assim.
Eu não
que
sei se vocês viram.
Na maternidade.
Tem um corte da Cris, eu não lembro se é no Flow, acho que deve ter sido no Vênus também, dela falando que ela conhece uma pessoa que é intermediário dela com a grávida, que ela, tipo, sabe no meio da vida da grávida, e que a grávida, ela até agradece a Cris. Justamente pela Cris ter enfrentado ela. Tipo, né? E ter falado as coisas que...
Acho que ela não tava boa da cabeça.
Todo mundo pensava. Né? Eu acho que não também, cara.
Eu acho que é meio sem objetivo. A Cris tipo... falou mesmo que tem dó dela, porque acho que tem alguma explicação que nunca ninguém soube.
Tem
de algum
coisa
sofrimento
por
dela ou
ela
algum problema.
Ela não foi fingir coisa. Ela ganhou as coisas por...
Alguma síndrome de Munchausen, né?
Que... coisas que ela não precisava. Ela não... Não ia usar, não sei
foi
lá.
Foi tudo doação.
Sabe o que é foda? A minha família é amigo da família da grávida. Os caras são todos conhecidos da minha família. O pai dela vendia hambúrguer ali na rua ali.
Ai, meu. Gostou?
E claro, fechou o negócio dele por causa disso aí.
Então, isso que eu ia perguntar pra tu, Clebão. Como que circulou na cidade isso na época, bicho?
Ah, cara... Acho que foi nacional, foi bem parecido com aqui, porque foi bizarro igual, só que a gente conhece ela, o pessoal conhecia ela. A minha prima defendia dizendo que era verdade, não, porque eu conheço ela, ela não seria capaz...
Ela achava que era verdade.
Não, ela era dona de uma escolinha e teve que fechar a escola.
Era
uma
pessoa normal, mano.
Então, aí que tá, tipo, ela tinha uma certa índole aqui na cidade, tinha uma profissão boa, só que do nada ela apareceu com essa história.
Eles viraram suspeitos de estelionato, tá ligado? Da noite pro dia. Só que também...
É, mas foi estelionato que fez.
Não, mas a justiça...
Apesar que ela devolveu boa parte dos brindes, né?
Ela devolveu, mas eu acho que teve que ir pra justiça, meu. Porque ela não queria devolver, não.
Ah, então...
É, estelionato, bicho.
Não, a justiça não considerou estelionato. Eu acho que ela respondeu... Eu não lembro se foi como mitomania mesmo. Tipo, teve que... Devem ter passado alguma sentença pra ela se tratar.
Treina a cabeça.
Eu estou tentando abrir a matéria. Que
Barulho
fala disso,
mas quem
eu tô
devia
com uma
ser condenado
na minha cara aqui, ó. Vou
quem
mandar
devia
pra vocês.
Ser condenado é a Record, não a mulher. Porque a Record foi que deu o holofote pra mulher, incentivou
Sem
a loucura.
Fazer
eu
checagem,
acho que foi
né?
a Record local que deu o primeiro holofote pra ela, pra daí ir pra Nacional. Eu acho que tem.
Não tem.
Tá errado, então.
Não sei.
Ou alguma Record da região.
Vocês conseguem abrir essa notícia aí que eu mandei, que tem a resposta? Tem alguma paywall gigante aqui que eu não consegui passar.
Leia isso no Monstra.
Não, não consegui.
Ai, calma. Enroler conteúdo. Nossa, que coisa.
Opa, consegui.
Boa.
É, Red desde 2012 por suposto crime de estelionato, a pedagoga. Eu vou poupar o nome dela aqui um pouco. Grávida. Ficou conhecida grávida. Em 2012 como a falsa grávida. Não será mais punida pela justiça. A decisão foi tomada pela terceira vara criminal da cidade, que extinguiu o processo contra ela e seu marido, que respondeu há 2 anos, né? Porque inventou que estava grávida da Nanã. Chegou a receber doações para sustentar as supostas crianças, conhecidas como supostas Marias. Não, agora aqui eu tô inventando já. Ah. Os dois ganharam 7 mil em produtos de um shopping center e também os presentes da Record. A polícia abriu inquérito para apurar se agiu de má fé, mas o processo foi suspenso em dezembro de 2012, quando os dois devolveram todos os bens que ganharam. Ah, foi um acordo. Se comprometeram a pagar 4 mil por danos morais à mãe do menino, que aparece no ultrassom. E ela foi diagnosticada com pseudologia fantástica, uma doença que faria ela criar um mundo de fantasia e acreditar na própria mentira.
Ah, então.
É, faz sentido.
Então foi assim, foi resolvido com um acordo e um processinho de danos morais.
O William me corrigiu aqui, ele falou que foi a Vanguarda, a Globo Local, que começou com essa palhaçada, né, que fez a primeira entrevista com ela. Daí ela deu uma viralizada ali entre os jornalistas, né, porque é uma história curiosa. Aí a Record conseguiu catar a história da...
Mano, eu tenho dó também, eu entendo ela evitar cara, esse
assunto.
Mas
a culpa não é da TV, a culpa é da mulher, ué, que do nada aparece com a bola do Chaves.
Sabe de quem que eu acho que mais é a culpa?
Mas aí que tá.
Se ela tinha um probleminha, essa...
É, isso que eu ia falar.
Fantástica aqui, não sei o quê.
Se ela... Igual a gente
a
acha.
A culpa é desse marido que ficou... sei lá, será que ele tava com pena dela e foi não, sendo indulgente, se fugiu do controle?
Eu acho que ele deve ter... Tipo, devia estar de saco cheio também. Ah, deixa ela achar que tá prenha, vai, deixa.
Não, porque imagina o seguinte...
E aí começou a chegar presente, prêmio, dinheiro, e começou, eita,
mas
que
aí
tá
tomou
bom.
Uma proporção muito grande.
Ó, a gente conhece o chocolate acha que é um ET.
É.
Sério. Então, se ele afirma de pé junto que ele é um ET, ele é um criminoso por isso?
Não,
ou se a gente traz ele aqui
ele
e faz
tá
ele ganhar...
Mas ele não obtendo vantagem.
Mas a gente traz ele aqui e faz ele ganhar presente por ser um ET, igual a Record fez com ela. A Record fez ela ganhar presente.
É.
Ela não foi pedir o presente pras pessoas.
Não, a imprensa sempre tem a culpa, eu acho.
É, então. A Record é culpada dessa
porra. Os caras não fazem checagem. Você vai trazer a mulher? Olha um documento de verdade que fala que...
A mulher era só uma maluca que andava com a bola do Kiko no baixo do vestido. Era só isso aí.
Um vestido horroroso ainda.
A Record matou o Aminkade.
É verdade.
É verdade. É verdade. Mas ela tinha ultrassom, cara. O marido falava que era verdade. É verdade,
e
estão
falando
ué.
Aqui
eu
no chat. A mãe do ultrassom ganhou 4 mil de graça. É verdade, essa foi a mais sorteira.
É, do nada.
Não
né?
Virou meme, não foi exposta, a imprensa não fica perseguindo ela. E ela ganhou 4 mil reais.
Verdade.
Muito bom.
Mil pra cada criança.
Tá certo, justíssimo.
Já deu pra pagar várias fraldas.
Muito bom, cara.
Então vamos agradecer aos nossos ouvintes que ajudam o programa a acontecer. Eles que são nossos heróis aí, né? Não é o Batman
nossos
de Taubaté,
patrões.
Mas nos salvam todos os dias. E, além disso, participam do nosso grupo secreto, tem acesso a conteúdos exclusivos.
Sim!
Tem acesso ao cupom secreto da Basicamente, que tem descontos ainda mais agressivos do que os que a gente distribui aqui, do que o nosso frete grátis aqui do programa, certo? E você, no plano de 100, ganha uma camiseta tecnológica.
O programa começou e acabou com a carreta Furacão de Taubaté passando na rua.
Eu vou continuar. Vazou. Você ganha a camiseta tecnológica. Você pode pegar a Modal, a antiodor, a impermeável. Você escolhe uma camiseta tecnológica pra você. A Modal vale tanto quanto o valor da sua assinatura. Sua assinatura sai de graça. Essa é a grande realidade, hein, velho? No plano anual também tem camiseta e caneca. Então, dependendo do plano que você assinar aí, você nem precisa esperar por sorteio. Você já vai ganhando presentes. Vale a pena consultar os planos no nosso site, que é
muidacast.com.br.
Boa! E nós temos aqui, no modo Faustão, é claro, com os órgãos já devidamente substituídos, Helena e Larissa, galera, Frederico Bull, Christian Dalmas, Cauã Leonardo, Thiago Zade. Essa eu fui. William de Shepherd, meu, hein? Flávio Henrique, Elício Neto, Augusto Ramos, Yuji Kiba, Wagner Cabeção, Marcos Rocha, Bruno Aragão, Leoni Duran, Giovanni do Víscera, Yuri Pessoa, Lucas Munhoz, Lucas Assemburg, Leandro Nunes, Gabriel Rico, Ariel Chiosi, Aziz Neto, Joaquim Eduardo, minha garganta tá ruim hoje, Mirela. O que faz aí? A voz
roubar a garganta de alguém já.
Se alguém tiver uma laringe aí baratinho. Lucas Munhoz, Lucas Assemburg, Leandro Nunes, Gabriel Rico, Ariel Chiossi, Aziz Neto, Joaquim Eduardo, Caio Fábio, Hugo Gomes, Gabriel Gottman, Daniel Atela, Denis Santos, Pedro Melgaço, Felipe Takashi, André Luiz, César Costa, Praça, William Bolognini, Gabriel Laranjeira, Moab França, Éder Silva, Thiago Sato, Richard Fender, Gabriel Ecolim, Giorno, Matheus Ferreira, Matheus Souza, Ian de Souza, Michel Pereira, Gabriel Pereira, Bruno Larson, Leonardo Ferraz, João Seco, Lidberg Almeida, Vinícius Samuel, Ronald Duarte, Eduardo Malta, Elias Pereira, Sérgio Mendel, Rafael Salles, Daniel Jean-Pierre, Eli Edson Correia, José Casarim, Sérgio Gonçalves, Rafael Aparecido, Gilberto Bueno, Emerson Bastos, Antônio Donizete, Bruno Leão, Carlos Pires, Denison, não é Denilson não, Denison Menezes, Alan Eric, Caio Silva, William Borges e Gabriel Amorim, galera.
Uhul! Os melhores.
É isso mesmo.
É isso aí. Os
maravilhosos.
Muito obrigado de coração a vocês. E no YouTube voltamos sexta-feira com o nosso Sextou Xablau às 19h30 ao vivaço. E aqui nas plataformas de áudio na segundona com o nosso Moída News. Até semana que vem. Valeu. Falou. Tchau!